Agora, portanto, vou repetir o que foi decidido aqui na mesa e coordenadores. Estávamos a fazer uma mini mesa e coordenadores. É que, como nas próximas duas semanas, as terças-feiras à tarde, vão ser ocupadas com reunião plenária, então as nossas reuniões de comissão não poderão ser, como sempre, terça-feira à tarde, às 14h30. Não pode ser, e por isso será na próxima semana, no dia 2, quarta-feira, dia 2, às 9h30. E na outra semana seguinte, será na terça-feira, dia 8, portanto, terça-feira de manhã, às 11 horas. E, portanto, a nossa ordem de trabalho terá que se ajustar a estas questões, e enfim, sendo que não poderemos, como à terça-feira à tarde, prolongar a sessão durante muito tempo, porque existem não só outras comissões, como também a hora do almoço e o plenário depois do almoço. Bom, e agora vamos dar início à segunda parte. Eu não posso deixar de dizer o seguinte. Foi desmarcada uma audição. Eu acho um princípio muito mau por várias razões. Primeira delas, não tem cobertura nenhuma porque não está no regimento, não está no regulamento e, portanto, não é como no agendamento de um requerimento ou no agendamento de um projeto de resolução ou de uma votação ou de uma apreciação de um parecer, não é a mesma coisa em que o regulamento diz expressamente que até um determinado limite basta que um grupo parlamentar apresente um pedido de adiamento que se adie automaticamente. Não há problema nenhum. Agora, portanto, relativamente ao adiamento das audições, nós temos tido, nós não temos nenhuma cobertura regimental nem regulamentar. E temos tido o cuidado de consensualizar, na altura das marcações das audições, de definirmos praticamente em plenário de comissão. Tem sido feito assim. Nós, a doutora Maria Mosquitella e eu, vemos uma agenda possível, trazemos aqui e muitas vezes é alterado em função das disponibilidades dos grupos parlamentares. E aconteceu também na marcação desta audição que foi desmarcada. Mas eu considero ainda mais que o tema agravante é como nós estamos a interagir com entidades terceiras, entidades de fora, nós não estamos aqui a adiar uma coisa que é interna, algo que é interno. Estamos a adiar uma audição, uma reunião com uma entidade externa em que as pessoas que vêm a essas reuniões, seja presencial, seja através de videoconferência, são pessoas que têm que ajeitar a sua vida. Ou seja, têm que, no caso até eram professores universitários, até tiveram que encontrar alguém que os substituísse nas aulas que tinham que dar. E por isso, eu gostaria de apelar ao bom senso dos grupos parlamentares para que isto não se tornasse a repetir. Porque não é sequer um impedimento de estar aqui alguém do grupo parlamentar, porque está presente, o grupo parlamentar está presente aqui. Se não pode ser algo, se não der jeito, ou não puder ser um determinado deputado, uma determinada deputada, então virá outro, porque não há aqui matérias, julgo eu, exclusivas de deputados, há matérias que são... tem maior empenhamento ou pior empenhamento dos grupos parlamentares. E, portanto, agradecia que isto não se tornasse a repetir. Eu entendi que, como era colocada uma urgência, um empenhamento tão grande nesse pedido de adiamento, entendi consultar os outros grupos parlamentares e, na realidade, tirando o Bloco de Esquerda, os outros grupos parlamentares, de uma forma mais confortáveis ou menos confortáveis, não se opuseram ao adiamento. Ninguém reagiu com entusiasmo ao adiamento, mas não se opuseram. E por isso eu entendi que, enfim, desta vez, por ser inédito, que seria adiada. Não tornarei a fazê-lo. Porque se na altura da marcação alguém disser não posso nesse dia, mas posso 3 dias mais tarde, na semana seguinte, a dia em 15 dias, porque nós estamos a preparar qualquer coisa, não deixarei de acolher, e os outros grupos parlamentares e os grupos parlamentares também não deixarão de acolher. Agora, desta forma, não tornarei enfim, a aceder a este adiamento. Muito bem. Dito que está, e quer falar sobre isto, ó deputado Beatriz, não queira, não queira falar sobre isto. Não vale a pena arrastar este...
Eu intervir neste ponto será a deputada Alexandra Vieira, porque nós consideramos que é importante manifestar o nosso desagrado relativamente a esta à decisão que foi tomada.
Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas aí presentes e todas as pessoas que assistem por videoconferência. De facto, nós no Bloco de Esquerda estamos preocupados com a abertura deste precedente, quando o PSD sugere que esta audição seja então adiada. Como a senhora presidente explicou e bem, não há memória de tal ter acontecido, e assim como esta figura não está prevista nem no regimento nem no regulamento. Por isso, parece-nos grave e queremos que fique registado que, para o Bloco de Esquerda, esta situação é absolutamente inusitada, o facto de ter sido pedida o adiamento de uma audição de figuras, de pessoas que não são, não pertencem mais à Assembleia da República. Estamos a falar de pessoas que têm, enfim, ocupações profissionais muito intensas e que, para estar presente, para poderem estar presente nesta audição, fizeram um conjunto de, enfim, diligências de modo a poder participar na audição. E, portanto, afigura-se-nos até como sendo pouco, enfim, delicado ter sugerido, com ainda por cima num tão curto espaço de tempo, o adiamento desta audição. E gostaríamos, não sei se teremos a oportunidade de poder perceber, gostaríamos de saber as razões pelas quais o PSD solicitou o adiamento desta audição. E também ficamos preocupados pelo facto de só o Bloco de Esquerda, não é, se ter mantido firme nesta decisão de manter a audição, uma vez que isto não tem cobertura nem regimental, nem no regulamento. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como já expliquei, foram razões de impedimento pessoal da Sra. Deputada que iria fazer esta, pelo lado do PSD, esta audição. Julgo que já foi dito o que tinha que ser dito relativamente a esta matéria, e também só queria acrescentar uma coisa, que é, não há memória, porém, qualquer reunião da Comissão de Cultura e Comunicação pode ser adiada por decisão da maioria dos grupos parlamentares. Consideramos que dos grupos parlamentares. E, portanto, houve um voto a favor e um voto contra. O voto a favor foi do PSD, o voto contra foi do Bloco de Esquerda. Então, não havia, a maioria estava estabelecida. As outras bancadas abstiveram-se. Mas abstiveram-se não porque não ficassem incomodados com o adiamento, mas porque também não há memória de irmos contra um pedido tão empenhado de adiamento de uma matéria. Porque eu tenho acedido a todos os pedidos de adiamento de todos os grupos parlamentares, muitas vezes mais do que uma vez sobre os mesmos diplomas. Portanto, Sr. Deputado, eu já disse qual era a minha posição, a posição da mesa, relativamente a esta matéria. Já toda a gente que se quis expressar expressou-se, e agora, por mim, dou por concluído esta matéria e iremos decidir, iremos ver como é que pode ser agendada esta, novamente esta audição, tão breve quanto possível. Quanto aos pedidos de desculpa, porque de facto tinha que os fazer, porque eu tenho que assumir as dores, todas as dores da comissão, os pedidos foram feitos por mim relativamente às pessoas que iam ser ouvidas. Certo? Muito obrigada, então. Então vamos entrar na ordem de trabalhos da comissão, desta reunião. O primeiro ponto, apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões de dia 11, 19 e 21 de maio de 2021. Alguém tem alguma questão contra? Não? Portanto, quem se abstém também não? Portanto, aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Conta geral do Estado de 2019. O deputado relator deverá ser do Partido Social Democrata, e que este parecer tem que ser enviado à COF até ao dia 9 de junho, o que quer dizer que terá que vir aqui O mais tardar, não, porque como a outra seguinte é dia 8, ainda poderá vir dia 8. Mas agradecia era que, se for para ser dia 8, tem que ser enviada à comissão com a devida antecedência para que os outros grupos parlamentares possam ter tempo para analisar e se pronunciarem sobre ela no dia 8. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda.
Obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente que seguimos essas indicações e quem vai ser o relator é o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 3. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 800/14, reconhecimento e proteção do barracanho e da sua identidade cultural. Tem a palavra a Sra. Relatora, a Sra. Deputada Ana Rita Bessas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, de forma muito sumária, o PCP apresentou o projeto de lei 800 nesta sessão legislativa que pede o reconhecimento e proteção do barracanho e da sua identidade cultural. Desceu à Comissão de Cultura 16 de Abril, foi admitida 16 de Abril e baixou à Comissão de Cultura, assim é que é, cumpre todos os requisitos e essencialmente o que pede é que, enfim, afirma que o dialeto barrancanho, falado em barranco, é uma variedade do português meridional, que é um património cultural e material transmitido de geração em geração e recriado pelas comunidades locais, e estou a citar, e citando também o projeto de lei à Unesco, o grupo parlamentar do PCP deixa clara a intenção de defender o barrancanho como parte integrante do património identitário e cultural da população de Barrancos e que, portanto, o Estado português tem a obrigação de preservar, promover e valorizar. Existe uma outra iniciativa relacionada com esta, na mesma matéria, o projeto de lei 708 do grupo parlamentar do Partido Socialista, cujo título é Proteção e Valorização do Barrancanho. Embora não hajam petições pendentes sobre esta matéria, a nota técnica dos serviços sugere naturalmente um conjunto de entidades a ser consultadas, quer o Ministério da Cultura a um nível mais macro, quer depois algumas entidades locais como a Câmara Municipal de Barranco, quer entidades relativas à língua portuguesa. Eu reservo a minha opinião para a discussão em sessão plenária do projeto de lei quando ele for agendado, ou dos projetos de lei quando agendados, e o que proponho é que a Comissão de Cultura dê o parecer que este projeto de lei reúne todos os requisitos formais, constitucionais, regimentais para ser apresentado a plenário. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro pedidos de palavra. Não precisa. Não estou a obrigar. Acha bom, Sra. Deputada Fernanda Valer.
Obrigada, Sra. Presidente,
bem.
Só para cumprimentar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa e agradecer o trabalho que teve na elaboração desse relatório.
Faz favor, Sra. Deputada.
Eu acabava, Sr. Presidente, tempo por hábito de fazer estes agradecimentos, ultimamente coletivos, por isso é que eu não tinha manifestado. Mas subscrevo, obviamente. E a apresentação sucinta é muito... Mas tinha graça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, há vários dialetos em Portugal e alguns até bem, bem curiosos, em que se dão ao trabalho de até fazer os livros do Asterix. Exatamente. A Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, faz favor.
Desculpe, eu não pedi para intervir porque eu pensava que era a deputada Alexandra Vieira que ia intervir neste ponto para comentar o relatório que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa apresentou, mas saudar a apresentação do relatório e a forma sucinta como o fez. Muito obrigada.
E agora eu vou fazer a mesma coisa que costumo fazer nestes pareceres, quando é merecido. Quero cumprimentar também, não só em meu nome, como pelos vistos em nome de todas as grupos parlamentares, a Sra. Deputada pela elaboração do parecer e por uma coisa que eu acho fantástica, que é a forma sucinta, mas completa, com que fez a apresentação do parecer. Todos ficámos a perceber e a Sra. demorou pouquíssimo tempo a explicar, portanto, também por isso lhe agradeço e cumprimento. Como sabem, agora, enfim, este, Este assunto irá seguir para o plenário, vai ser, e a sua discussão e votação em plenário será fixada na Conferência de Líderes. Muito bem. Já votaram todos a favor? Não, bom, vamos formalizar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade, Sra. Doutora Maria Mosquita. Muito obrigada. Não, mas todos disseram que votavam favoravelmente, quer dizer, que se manifestaram favoravelmente a partir do parecer, mas tem toda a razão, estas coisas têm que ser formalizadas. Muito bem. Agora, relativamente aos outros assuntos, temos aqui uma questão que tem a ver com uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, relativamente à metodologia a utilizar nas audições, a efetuar no âmbito da Diretiva do Parlamento Europeu para os Direitos de Autor e Direitos Conexos do Mercado Único Digital. E estas audições são decorrentes da aprovação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e passa pela constituição de 3 grupos de entidades. Eu quero dizer que a questão das audições seria... Alguém tem o som ligado? Alguém que nos acompanha do além tem o som ligado? Agradeço que desliguem. Bom, mas eu gostaria de dizer que não, as audições vão ser realizadas e vão ser realizadas porque já tinha sido discutido aqui nesta comissão que todos os grupos parlamentares pretendiam realizar audições no âmbito desta matéria. Portanto, ou seja, aquilo que é específico do grupo parlamentar do PSD é a forma de organizar estas audições, em que propõe dois grupos, perdão, três grupos, o grupo 1, que é a gestão dos direitos dos artistas, mais a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, um grupo 2, que seria a DECO, mais o Centro de Cidadania Digital, mais a plataforma D3, e um quarto grupo, Facebook Portugal, mais Google Portugal. Nós podemos discutir aqui um pouco relativamente a isto, mas julgo que é muito mais interessante se todos os grupos parlamentares refletirem um pouco sobre esta matéria e verem quais, se concordam, se não concordam, se devem ser estas entidades ou estas e outras, ou outras e não esta. Enfim, julgo que estão aqui o essencial, mas que deverá ser analisado. Também o grupo parlamentar do PSD também sugere uma grelha para estas audições e que basicamente é igual às grelhas que nós utilizamos sempre nas audições. Portanto, o que eu pediria era que durante a semana, até à próxima reunião, que os grupos parlamentares fizessem uma reflexãozinha sobre isto e enviassem por meio aqui para o nosso apoio as suas sugestões relativamente a isto. E, portanto, faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, desculpe, eu não me querendo alongar neste tema, até porque tenho que ir para outra, voltar para outra comissão, eu tenho só aqui uma dúvida mais conceptual. Nós, eu aprovei, eu, CDS, aprovámos, votámos favoravelmente o requerimento do PSD, mas estas entidades vão ser ouvidas no contexto da transposição de uma diretiva cuja proposta do Governo ainda não é conhecida e não chegou, não é? E, portanto, com grande probabilidade, vamos voltar a ouvir estas entidades com base no texto quando ele chegar, embora já em prazos me parece apertados, mas isso é outra conversa. Pronto. Nós, entretanto, fomos contactados por outras entidades, enfim, isto é um mundo pequeno, as pessoas falam umas com as outras, e já não é a primeira vez que isto acontece, não é? Cada grupo parlamentar tem a prerrogativa de entender, definir o perímetro de entidades que entende, mas depois há outras que dizem, mas porque é que nós também não somos ouvidos? E eu só queria alertar, isso, eu fui sensível a isso, optei por não apresentar um requerimento adicional, porque me parece que às tantas... estamos a fazer trabalho duas vezes e eu não tenho particular interesse nisso, nem tempo, pronto. Mas isto é só para alertar que isto vai gerar aqui um problema, pronto, para estarmos todos conscientes. Um problema não será, uma dificuldade, uma questão, porque provavelmente também outros grupos parlamentares serão contactados e vai ser preciso encontrarmos aqui uma metodologia qualquer, sob pena de repetirmos por duas vezes blocos gigantescos de audições.
Sra. Deputada, tem toda a razão, e como tem toda a razão, eu já tinha falado até com o coordenador Não, não, não falei aqui na comissão. Já tinha falado com o coordenador do grupo parlamentar do PSD, dizendo exatamente isso, e por isso, sem prejuízo de nós constituirmos já a lista, muito provavelmente não haverá possibilidade de, nas próximas 2-3 semanas, estarmos a realizar estas audições, que isso mandaria ao bom senso, já não é a prudência, mas é, porque também se trata de prudência, porque tem a ver com as nossas vidas, e nós não temos agenda que estique suficiente para podermos marcar tudo. Mas mandaria ao bom senso que completássemos a lista, organizássemos a lista e faríamos essas audições quando houver uma razão objetiva e factual para fazermos as audições. Eu acho que é assim. Acho que, quando muito, nós podíamos fazer uma audição em que juntávamos toda a gente num anfiteatro e diríamos tem alguma coisa. Mas isso já vimos para N audições que fizemos aqui, que isso também não resulta, e uns dizem umas coisas, outros o contrário, tudo de uma forma completamente desorganizada, e, portanto, faz sentido é fazermos audições sob uma proposta de lei do Governo de transposição. E, por isso, eu não tive a oportunidade, porque o senhor de coordenador do PSD não esteve aqui, porque eu tinha a intenção de falar com ele esta matéria, mas já tinha abordado isto anteriormente. Só que não podia estar aqui a dizer na comissão, sem falar naturalmente com... Posso fazer o direito, posso exercer o poder de veto. Vou desligar o microfone. Não sei se mais alguém quer usar a palavra, porque...
Muito obrigada. Só para expressar alto aquilo que já temos afirmado, nós estamos completamente de acordo com a proposta que a Sra. Presidente acabou de enunciar, a qual consideramos da máxima sensatez e oportunidade.
Muito obrigada. Bom, ficamos, eu julgo que não vale a pena estar aqui a votar nada disto, vamos completar uma lista, vamos ver organizá-la de uma forma consensual, a grelha é esta, costuma ser esta, portanto não temos razão para alterar, e atempada e oportunamente iremos agendar depois as audições que resultarem desta lista mais completa. Como a senhora deputada Ana Rita Bessa dizia bem, assim, nós fazemos sempre a lista numa lógica de o que parece correto e útil do ponto de vista da evolução do trabalho, e vamos sempre para o mínimo de entidades possível. Agora, de facto, existe sempre esta ansiedade / necessidade das entidades de dizerem, bom, mas eu também quero ser ouvida, porque vai haver audições sobre esta matéria, e nós temos aqui várias coisas para dizer úteis, e no limite do bom senso, mais uma vez, no limite do bom senso, não vem mal ao mundo se nós acrescentarmos mais 4 ou 5 entidades, é mais um grupo, ou menos um grupo. E, portanto, seria mais uma audição ou menos uma audição. E, portanto, também, mas isso oportunamente as senhoras deputadas terão a oportunidade de dizer o que lhes vai na alma e na razão. Muito obrigada, então. Então, damos por terminada a nossa reunião da Comissão de Cultura e Comunicação.